Oi, eu sou Jéssica Mais.
Eu sou Laila Mowallen.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 20 de maio de 2022.
PF diz que grupo suspeito de garimpo ilegal em terra Yanomami movimentou mais de 200 milhões de reais.
STF mantém lei seca como tá e motorista que recusar teste do bafômetro vai seguir sendo multado.
E lei que permite ensino domiciliar é aprovada na Câmara dos Deputados.
Uma investigação da Polícia Federal aponta que um grupo suspeito de envolvimento com garimpo ilegal na terra indígena Yanomami movimentou mais de 200 milhões de reais em 2 anos. De acordo com a PF, o empresário Rodrigo Martins de Melo tem um papel de liderança no grupo. Ele é pré-candidato a deputado federal pelo PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, e coordena um movimento de garimpeiros em Roraima que tenta legitimar a atividade criminosa no território Yanomami. A polícia diz que aeronaves que estão no nome de empresas do grupo são usadas para transportar pessoas, combustível e equipamentos para áreas de garimpo. A Folha já tinha revelado no ano passado que empresas de Melo receberam recursos do governo para, entre outras coisas, fazer transporte aéreo relacionado à saúde indígena. Melo é suspeito de comandar a operação logística que garante a exportação ilegal de minérios da terra Yanomami, como ouro e cassiterita. Em outubro, ele já tinha sido alvo da PF numa investigação sobre garimpo ilegal. Agora, a operação mirou funcionários de Melo e uma suposta empresa fantasma ligada a ele, que movimentaram valores vindos do garimpo ilegal depois que o empresário teve as contas bancárias bloqueadas. A defesa do empresário disse que acompanhou o depoimento de um dos funcionários e que a liberação foi feita sem que a polícia encontrasse nada. Diz ainda que a defesa não foi intimada sobre a movimentação financeira do grupo de Melo. A pilhagem de ouro na terra Yanomami explodiu desde a chegada de Bolsonaro à presidência da República. Associações de indígenas estimam que 20 mil garimpeiros estejam na região. Essas associações denunciam uma série de violações aos direitos dos indígenas.
O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem manter a lei seca como está. Os ministros mantiveram a multa prevista no Código de Trânsito a motoristas que recusam fazer o teste do bafômetro, a tolerância zero ao álcool no volante e a proibição à venda de bebidas alcoólicas em rodovias federais. O STF julgou em conjunto 3 ações sobre esses temas. Sobre a punição aos motoristas que se negam a fazer o teste, o ministro Luiz Fux, relator das ações, afirmou que, se o condutor alcoolizado pudesse sair do local sem qualquer fiscalização, seria impossível comprovar a embriaguez e que, para desincentivar essa conduta, a recusa precisa ter alguma consequência. Sobre a tolerância zero no teste, Fux disse que não há nível seguro de consumo de álcool na condução dos veículos. O único ministro que votou parcialmente com o relator foi Cássio Nunes Marques, que foi a favor da venda de bebidas nas rodovias. Ele defendeu que o que induz acidentes é o motorista dirigir sob efeito de álcool, e, nas palavras dele, o local da aquisição da bebida talvez não seja relevante. O que o STF decidiu ontem deve ser seguido pelos outros tribunais do país.
E a Câmara dos Deputados finalizou a votação do projeto que regulamenta o ensino domiciliar no país. O tema virou uma das principais bandeiras do governo Bolsonaro na educação e é uma demanda antiga de grupos conservadores e religiosos. O texto base tinha sido aprovado na quarta com 264 votos a favor e 144 contrários à proposta. Os deputados rejeitaram ontem todas as sugestões de alteração ao projeto, que agora segue para o Senado. Pela legislação atual, o ensino domiciliar não é considerado uma modalidade educacional no Brasil. Se aprovada, a proposta vai incluir essa possibilidade na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O texto prevê que qualquer família possa educar os filhos em casa, mas para isso, algumas exigências devem ser cumpridas. Um dos pais precisa ter ensino superior ou estar cursando graduação. A criança ou adolescente também deve ter matrícula vinculada a uma escola, que seria a responsável por receber relatórios de desempenho e controlar a frequência do aluno. Ainda de acordo com a proposta aprovada na Câmara, os conteúdos ensinados devem seguir a Base Nacional Comum Curricular, mas os pais ou responsáveis podem incluir temas que considerem pertinentes. Para muitos especialistas, o ensino domiciliar fere o direito das crianças e adolescentes a uma educação plural e à socialização que é oferecida no ambiente escolar. Já os defensores desse modelo argumentam que regularizar o tema atende ao direito das famílias de decidir como educar os filhos.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde.
A produção é de Rafael Conkle e Vitor Lacombe, e a edição de som também é do Vitor.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais!
Até!